Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição do Vítor Melenas. Olá, viva.
Olá, boa tarde, Ângela Abreu, a condutora que atropelou peregrinos a caminho de Fátima, está indiciada por homicídio negligente e omissão de auxílio. Decorrem nesta terça e quarta-feira as Jornadas Sociais de Abrantes com a temática A Importância do Trabalho em Rede. Câmara de Alcanena quer protocolo com a EPAL para retomar o processo de captação na nascente dos olhos d'água.
Para o dia de hoje, para esta terça-feira, vamos ter céu muito nublado, em especial por nuvens altas e a ocorrência de precipitação fraca no litoral. Vamos ter vento fraco a moderado, ainda descida da temperatura mínima, pequena subida da temperatura máxima. As máximas previstas são de 22 graus para Lisboa, 25 para Porto Alegre, 26 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 28 graus de máxima para Santarém e 29 graus para Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Álvaro Maia, professor da Escola Secundária de Corus, perdeu a vida na madrugada de domingo na Estrada Nacional 365, em Moitas Venda, Conselho de Alcanena, depois de, como aqui noticiamos, ter sido atropelado por uma mulher de 27 anos, apanhada pela Guarda Nacional Republicana. Horas depois, nas portagens da A23, ela que se tinha colocado em fuga após o trágico embate num grupo de peregrinos que, na altura, seguia a caminho de Fátima. Álvaro Maia era natural da localidade de Mux, Conselho de Salvaterra de Macos. Chegou a exercer funções de diretor do centro de emprego daquele concelho. Uma outra pessoa ficou também em estado grave, enquanto quatro foram considerados na altura como feridos ligeiros. A condutora essa sofre de problemas psicológicos e foi internada, entretanto, compulsivamente. Condutora que está indiciada por homicídio negligente e omissão de auxílio. Ângela Abreu, o nome da condutora, fica também obrigada à apresentação semanal no posto policial da sua residência e está proibida de se ausentar da povoação onde reside, podendo apenas sair para ir trabalhar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Chamusca, deteve um homem de 36 anos na localidade de Pinheiro Grande, concelho chamusquense, por agressão a um militar da GNR com uma arma branca, após uma denúncia de desacatos na via pública, em que o indivíduo estaria aparentemente descontrolado e a atentar contra a própria vida. A patrulha deslocou-se ao local, sendo que se deparou com o homem num estado agressivo e a proferir insultos. Enquanto os militares o tentavam acalmar, o agora detido, que tinha na sua posse uma arma branca e também uma garrafa de vidro, desferiu um golpe na zona lombar do operacional da GNR. De seguida, barricou-se na sua habitação, de onde acabou por sair pouco tempo depois de forma voluntária. Foram apreendidas duas armas de fogo, das quais uma pistola calibre 8mm, alterada para calibre 6,35 e uma pistola de alarme, as quais se encontravam na sua residência. O detido, com antecedentes criminais por agressões, foi presente ao Tribunal de Instância Criminal do Entroncamento, tendo ficado sujeito à medida de coação e prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorrem nesta terça e quarta-feira as Jornadas Sociais de Abrantes com a temática da importância do trabalho em rede. As jornadas têm como objetivo sensibilizar e consciencializar os vários atores sociais para a importância que o trabalho em parceria tem para o desenvolvimento social e sustentável do concelho. Durante os dois dias, os participantes partilham a sua experiência de trabalho no concelho de Abrantes e refletem sobre os desafios que se colocam à sua ação diária. Em paralelo, está a decorrer também a exposição permanente 15 anos do Banco do Tempo. Esta é uma exposição itinerante, comemorativa dos 15 anos de existência deste projeto nacional, em que a agência de Abrantes foi a pioneira. Este foi um dos aspectos focados pela Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, na intervenção que fez na abertura dos trabalhos. A autarca recordou ainda o desenvolvimento da rede social do Conselho de Abrantes.
Abrantes não foi só pioneira naquilo que é a resposta do Banco do Tempo, aliás, banco esse que nós queremos revitalizar, porque também entendemos que o modelo hoje já não é o adequado àquilo que há 15 anos atrás se afigurava como o mais adequado para se iniciar um trabalho que era fundamental, mas também, talvez na mesma altura, iniciámos a nossa rede social pelas mãos da então vereadora Isilda Jana, que fez um trabalho notável desse ponto de vista e que hoje tem a continuidade na Câmara e que hoje é só uma referência não local, mas regional, mas também nacional, porque frequentemente somos chamados a falar sobre isto mesmo, sobre o nosso trabalho em rede, sobre os projetos que desenvolvemos com todos os atores do nosso território. E isso orgulha-nos, como é evidente, mas responsabiliza-nos muito, que é continuarmos sempre a querer fazer mais e melhor. Não para termos notoriedade externa. É claro que gostamos que essa notoriedade nos seja reconhecida. Mas porque sabemos que deste trabalho em rede, deste trabalho em que nós, Câmara, apenas queremos ser ignição, deste trabalho, dizia eu, podemos potenciar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, melhorar a sua qualidade de vida e podemos também, com isso, ser mais competitivos.
As obras do Bloco Operatório do Hospital de Santarém vão avançar. Os pormenores com o António Feliciano.
Uma boa notícia. Foi desta forma que Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, reagiu às indicações avançadas pelo Ministro da Saúde em torno do reatamento das obras no Bloco Operatório do Hospital de Santarém, que já estão suspensas por determinação do Tribunal de Contas há mais de um mês. Este foi um dos assuntos do recente Médio Tejo em revista da Hertz, à altura em que tanto Hugo Costa como Duarte Marques, também deputado na Assembleia da República, mas neste caso pelo PSD, abordaram este processo.
As afirmações do Sr. Ministro da Saúde ontem foram claras, de que as obras iam ser retomadas em breve. O orçamento do hospital vai ser reforçado. É normal não se avançar com uma data concreta, até porque todos sabemos que este tipo de coisas podem ser variáveis. Agora, a afirmação do Ministro que as obras iam ser retomadas em breve é uma boa notícia. Cá estaremos também para fiscalizar o seu cumprimento. Não, o que se passou no Hospital de Santarém não devia ter acontecido, como já aqui eu disse, as obras terem parado. Interessa agora resolver o problema e a ser. E tenho todas as razões para acreditar na palavra do Sr. Ministro, que disse que as obras iam ser retomadas em breve, na pergunta do próprio Duarte Marques. Por isso, eu acho que teremos que fiscalizar se assim vai ser. Neste momento temos todas as razões para acreditar no que o Sr. Ministro disse. O orçamento do hospital vai ser aumentado.
Esse detalhe não deu. Curiosamente, eu fiz uma pergunta escrita ontem. Esta resposta dele é numa audição que tivemos. Sim. Sobre o programa de trabalho, o orçamento da União Europeia.
Mas vai ser essa a solução, aumentar o orçamento do hospital.
E uma das perguntas era precisamente se havia reforço de capital ou não.
É uma das soluções que vai se encontrar.
Mas se é essa a solução, vai demorar mais tempo. Porquê? Vamos lá lembrar. Amanhã, hoje, fazem 30 dias que se soube que as obras tinham sido suspensas por um veto do Tribunal de Contas. Essa suspensão acontece por causa da lei dos compromissos e dos saldos negativos do hospital. Eu recordo que dinheiro para esta obra estava reservado, era uma obra financiada com orçamento de Estado e com uma grande parte, uma esmagadora maioria, de fundos europeus, e que esta obra pare não por falta de dinheiro para esta obra, mas por falta de liquidez do hospital, graças a atrasos nos pagamentos e transferências do Estado. O Ministro até veio dizer que isto não era um mal só deste hospital, era de todos. Vem confirmar aquilo que nós dizemos há vários meses, que os hospitais estão ainda mais estrangulados do que no passado, do ponto de vista financeiro, o que aumenta o custo da dívida dos hospitais, os atrasos dos pagamentos e atrasos ao investimento. O Ministro ontem, quando eu lhe perguntei, eu tenho um hábito com este Ministro, eu aviso-te que lhe vou perguntar, para ele ter tempo de resolver até eu chegar à minha vez de fazer pergunta. E tem corrido bem. Já aqui há uns meses tínhamos feito uma coisa parecida, e agora fizemos, por causa dos médicos no Sardual,
E ontem foi, a estratégia foi a mesma, e eu percebi que ele, durante a intervenção dele e a minha, até poder dar a resposta, esteve a fazer chamadas, porque eu avisei-o à entrada da sala que ia fazer esta pergunta, e ele, no fundo, a declaração que dá é: o assunto está resolvido. O que é que o assunto está resolvido? Ou já há pagamento por parte do governo daquilo que está em atraso ao Hospital de Santarém, portanto, várias transferências e outras coisas que não estavam a ser feitas a tempo. Se for essa, a solução é mais rápida. Porquê? Porque basta ao próprio Tribunal de Contas fazer essa verificação novamente para garantir que está tudo bem. Se não é isso, se é apenas o aumento de capital, isso é uma coisa que pode demorar mais tempo.
Informação na hora certa.
O Instituto Politécnico de Tomar associou-se na segunda-feira, 21 de maio, ao Adiurno Day, @IPT, um evento internacional que pretende comemorar o aniversário do lançamento da plataforma Arduino. Trata-se de um evento de projeção mundial, celebrado em simultâneo em todo o mundo, que visa juntar pessoas que compartilham ideias, experiências e projetos desenvolvidos em Arduino. Manuel Barros, do IPT, e um dos responsáveis pela organização do evento, fez o enquadramento da iniciativa, que, entre outros aspectos, tem por objetivo apresentar projetos inovadores.
É um evento de projeção mundial e que é celebrado em simultâneo em todo o mundo. Portanto, este evento não é um evento que foi criado só aqui no Brasil, é um evento que é comemorado em todo o mundo e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, entre aspas, porque, na realidade, o evento é criado no sábado. Nós, por determinadas razões, resolvemos, pedimos a organização para implementar no outro dia, que é o segundo dia para nós, e por isso cá estamos nós na segunda-feira. Mas este evento faz parte, como disse, do evento que é comemorado em todo o mundo, simultaneamente em todo o mundo. Qual é o objetivo? É juntar pessoas para partilhar experiências, projetos que estão inscritos na plataforma Arduino. Portanto, a ideia é, portanto, o que nós vamos ver aqui hoje não se trata de projetos dos nossos alunos, incluem os projetos dos nossos alunos, mas o que eu quero dizer é que, para além destes projetos, existem muitos outros projetos que nós aqui não estamos a apresentar, porque nós aqui temos que selecionar para se enquadrar dentro do evento. O evento chama-se Arduino. E, portanto, tem tudo a ver com o Arduino. E como a ideia é partilhar, é juntar pessoas, estas pessoas não são só estudantes. São os autistas, são os entusiastas, incluem também os professores, os alunos, empresas, e no fundo é isso que nós estamos aqui hoje a fazer. Estamos a juntar estas pessoas e que têm em comum esta partilha, este projeto de Arduino, e vêm aqui falar um pouco daquilo que estão a fazer. Portanto, eu estou a lançar isto para a plateia, porque eu quero que as próximas edições cada vez mais hajam estudantes não só do ensino superior, mas do ensino secundário, está aqui a mostrar o nosso trabalho.
A Câmara Municipal de Alcanena quer retomar a proposta de elaboração de um protocolo a realizar com a EPAL, no sentido de, entre outros aspectos, vir a retomar o processo de captação de água na nascente dos Olhos d'Água para abastecimento do concelho. Esta ideia não é nova e foi uma vez mais apresentada no decorrer da sessão de abertura do Festival Biodiversidade no Complexo das Nascentes de Olhos d'Água do Alviala, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Fernanda Sanceira, presidente da Câmara de Alcanena, lembrava que o objetivo é levar a cabo um protocolo com prazo mais alargado.
Esta proposta que a Câmara Municipal de Alcanena já fez em tempos à EPAL. Uma proposta de protocolo que já esteve redigida, mas que depois a Câmara Municipal de Alcanena foi mais ambiciosa e, entretanto, não avançou. Não avançou. Portanto, nós pretendíamos um protocolo com um contrato, com um dado, uma parceria, com uma duração mais alargada, uma duração de tempo mais alargada, que justificasse à Câmara Municipal de Alcanena fazer também algum investimento na reabilitação do edificado existente e na valorização e recuperação da área envolvente existente. E realmente, com a proposta que foi feita de um ano renovável, dava-nos poucas garantias de investimento. Nós queríamos realmente uma parceria com uma maior durabilidade. Mas fomos mais ambiciosos também. porque também quisemos integrar no protocolo a possibilidade de, se assim houvesse condições, de retomarmos a captação da água para o município de Alcanena. Esta água já chegou a abastecer Lisboa e por isso estaria, era para nós realmente importante se pudesse ser avaliada a possibilidade de pelo menos abastecer o concelho de Alcanena, que como sabemos tem um abastecimento de água com origem em vários furos existentes, com exceção do norte do concelho, que é servido pela própria EPAL, nas freguesias de Minde e de Moitas Venda.
No próximo dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Ambiente. Para assinalar a data, a Águas do Ribatejo irá abrir 7 das suas estações de tratamento de águas e estações de tratamento de águas residuais para mostrar aos visitantes como é que a água é tratada e como é que os esgotos são igualmente tratados. Neste dia aberto pretende-se divulgar todo o processo das fábricas de água, desde a captação no subsolo, armazenamento de reservas, distribuição e entrega da água em casa ou na escola. Por outro lado, no saneamento vai ser mostrado o processo da recolha do esgoto, transporte e tratamento de água residual até à sua devolução à linha de água. O dia aberto prevê também a realização de ações de sensibilização sobre o uso eficiente da água e as boas práticas ambientais numa parceria com a Associação de Defesa do Consumidor, DECO, escolas, instituições e empresas. As ações irão decorrer nas estações de tratamento de águas residuais e nas estações de tratamento de água nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Corujo, Salvaterra de Magos e Torres Novas.
Informação na hora certa.
Conselho Técnico da Federação do Folclore Português, da região do Alto Ribatejo e município de Tomar, levam efeito para a criação de uma romaria de 1900. É no domingo 27 de maio, Dia Nacional do Folclore Português. A iniciativa vai decorrer em Tomar, vai percorrer várias ruas da cidade para o local onde se efetua a romaria, a Praça da República, onde haverá também produtos tradicionais. Os romeiros participam ainda numa missa, a realizar na Igreja de São João Batista. No final da procissão serão benzidas as fogaças. A partir das 15 horas haverá leilão de fogaças, jogos estacionais, com a colaboração do Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, tocadores de instrumentos tradicionais, cantadores ao desafio e também bailarico. Participam nesta recriação os ranchos folclóricos do Conselho de Tomar, ranchos do Alto Ribatejo, o grupo de gaitas dos Brasões e a banda da Sociedade Filarmónica Golden Paz. O evento conta com o apoio da Federação do Folclore Português, do município de Tomar, paróquia de São João Batista e da União de Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Programa de televisão TVI 24, Governo de Sombra, vai ser transmitido em direto da Sertã no próximo dia 25 de maio. A emissão decorre na Casa da Cultura da Sertã, a partir das 23h50 e tem entrada livre. O programa conta com a presença dos convidados Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares e tem moderação a cargo de Carlos Vaz Marques. A emissão do programa insere-se nas comemorações do primeiro centenário do nascimento do padre Manuel Antunes e marca também a etapa inicial da edição deste ano da Maratona de Leitura, com várias atividades a decorrerem durante o dia 25 de maio. A transmissão do Governo Sombra, a partir da Sertã, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal da Sertã e a TVI e conta com o apoio de diversas empresas do Conselho da Sertã. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.